A Comissão de Ciência e Tecnologia ganhou uma subcomissão especial que vai se debruçar em temas como as inovações tecnológicas por startups, a transformação digital ou ainda nas questões relacionadas à internet das coisas. O colegiado terá inicialmente 180 dias de funcionamento, mas esse prazo pode ser prorrogado até o fim da sessão legislativa. A subcomissão é composta por 6 deputados titulares e 6 suplentes. A deputada Ângela Min, do PP de Santa Catarina, que preside a Subcomissão Especial do Empreendedorismo e Inovação, já está conosco na ponta da linha para falar sobre a atuação e prioridades do colegiado. Muito bom dia, deputada Ângela Min.
Bom dia, é muito bom conversar com vocês. Vai fazer uma síntese do que nós viemos realizando na Comissão de Ciência e Tecnologia, num momento de transformação digital real, o que vai acontecer aí nos próximos anos. A Câmara dos Deputados, o Congresso, quer dizer, o Parlamento não pode se omitir nessa análise, no acompanhamento e na visão da importância do papel do Parlamento na regulação. Por isso, essa comissão tem esse objetivo, fazer todo esse acompanhamento, analisar as profissões que serão extintas com as novas tecnologias e como é que nós vamos preparar o profissional da área da educação para preparar o nosso jovem, o nosso educando para a indústria 4.0 com a instalação do 5.G. É um momento muito rico de transformação e nós entendemos que a Comissão de Ciência e Tecnologia, através dessa subcomissão, vai ter, sem dúvida, um papel importante na previsão da legislação necessária e como é que nós podemos atuar de maneira positiva. Eu entendo que nós não podemos ficar fora, é um momento decisivo e importante, e na comissão geral é muito difícil aprofundar os temas. Por isso, a subcomissão, para que nós possamos efetivamente focar naquilo que está acontecendo, vai acontecer, para que nós possamos dar nossa contribuição nesse momento tão importante para o mundo, não é só para o Brasil.
Inclusive, o investimento em inovação é a principal meta para 61% de 4 mil empresários paulistas, né? Eles participaram de uma pesquisa feita pela Agência de Desenvolvimento Paulista. A senhora concorda, deputada Ângela Min, de que essa percepção de que a inovação tecnológica é realmente essencial para a competitividade no mundo dos negócios?
Nenhum receio. Eu lembro, eu era parlamentar nesse período, estou no terceiro mandato. São 3 mandatos, mas não contínuos. Eu lembro que no primeiro mandato, quando na década de 90 ainda, quando se discutia a globalização, vários parlamentares e várias pessoas com quem a gente conversava, não só no parlamento, eram totalmente contrárias à globalização. A globalização não depende de mim, não depende de A ou B. Ela está aí, ela aconteceu, independente de eu querer ou não.
Verdade.
E a mesma coisa vai acontecer com a transformação tecnológica que está por vir. Eu tive a oportunidade de participar da maior feira, o maior evento de tecnologia e telecomunicações em Barcelona. Depois eu fui a Portugal. E o que realmente nós não conseguimos sair de lá com uma visão bem clara do que vai acontecer, porque é uma coisa muito grande, mas que nós não podemos deixar de acompanhar. Então, muitas vezes, o parlamentar é criticado por sair do país para analisar esse tipo de situação, mas é de fundamental importância a participação do parlamentar nesse tipo de evento, principalmente quem participa da Comissão de Ciência e Tecnologia, para entender o que está acontecendo e nós nos posicionarmos na análise de qualquer documento dessa casa, com conhecimento, com aprofundamento, para que a decisão possa ser melhor para o país.
Uhum. E agora com essa crise econômica, né, o empreendedorismo digital ganhou muita força no Brasil, né, deputada? Muitos que perderam seus empregos viram na internet uma aliada para virar esse jogo aí e ganhar dinheiro. E tem muita gente que está ganhando dinheiro, né? De acordo com o Sebrae, em 2 anos aí foram mais de 11 milhões de empresas criadas por necessidade no Brasil. A senhora acha que quais
agora,
os desafios?
Exatamente esses milhões de empregos criados é que eu queria fazer a observação. Tá? São milhões de empregos criados para profissional com conhecimento.
É que já conhece o assunto.
Por isso a minha preocupação, que a minha preocupação é muito clara. Como é que nós vamos poder, pelo menos, ter um panorama das profissões que vão surgir nesse novo mundo da tecnologia e como é que nós podemos preparar esse cidadão para esse momento? Por exemplo, hoje eu estava discutindo com um professor da Universidade do Rio de Janeiro que dá aula em Santa Catarina, que trabalha em Smart City. O que é Smart City? Hoje o conceito de Smart City é a cidade mais humana, inteligente e inovadora. Mais humana porque ela tem que visar o cidadão. A nossa ação na cidade é garantir qualidade de vida, mais segurança, mais conforto, garantir a saúde, garantir a educação para o cidadão, para que ele tenha nessa cidade atendido as suas necessidades básicas e as suas aspirações. Inteligente é usar a inteligência para que a gente possa alcançar melhor essas exigências do cidadão.
Uhum.
Então, é cidade humana, inteligente e inovadora. Uhum. Inovadora é fazer com que ele tenha oportunidade nesse novo mundo para entender o que está acontecendo e buscar nesse processo a sua oportunidade.
Agora, nesse momento, né, para que ele possa ter essa oportunidade, é importante aí os parques tecnológicos, né, deputada Ângela Min, porque hoje no Brasil são 103 parques, 43 funcionando. O que é preciso fazer para garantir o funcionamento desses parques que ajudam, né, essas pessoas a conhecer o meio digital melhor e poder fazer o seu próprio negócio?
Não tenho nenhum receio em afirmar. Em Santa Catarina, o conceito de unidades para atender startups, atender novas empresas de tecnologia, aconteceu na década de 80. Dando o salto para o parque tecnológico, primeiro foram as incubadoras, né, que tinha ali a oportunidade de, num ambiente com menos custos para essa empresa, estabelecer o seu negócio e depois dar o salto principal. E aí foi um processo que foi evoluindo. Uma pequena incubadora, incubadoras maiores, empresas de startups, quando já consolidadas num ambiente único para a troca das experiências, e a partir de um determinado momento, eu tive o privilégio de, nesse momento, estar comandando a prefeitura do município de Florianópolis e o Espiridão governador. Então, foi muito fácil esse entendimento da academia, do mundo dos negócios, da prefeitura e do governo do estado para garantir esse parque tecnológico que, num governo anterior, tinha destinado para o empreendimento imobiliário. Agora, o estado trabalhar o empreendimento imobiliário. Nós refizemos essa decisão e transformamos esse ambiente para um parque tecnológico que foi lento a sua implantação. Hoje nós já temos vários baseados nesses Florianópolis, vários baseados no estado, dando cobertura em todo o estado com parques tecnológicos. Mas esse processo, ele não acontece do dia para a noite, é um processo que vem crescendo. Tem que haver a continuidade dos investimentos para que ele possa se consolidar. Então, o que está acontecendo nesses que você citou, eu não sei exatamente o número, no Brasil...
A cidade é da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos.
Exatamente. Então, o que precisa, sem dúvida, é essa parceria. o município, o Estado, a academia, com o setor econômico dessa área, de maneira conjunta, atuar para consolidar.
Mas a senhora acha que os outros prefeitos aqui do Brasil têm a mesma visão futurista que a senhora teve na época para implantar esse parque tecnológico no seu estado?
Ele não pode fugir disso. É a grande alternativa econômica para os municípios. Para você ter uma ideia, hoje no município de Florianópolis, que tem aquela visão de que a grande economia é o turismo, hoje o setor tecnológico é mais forte do que o turismo. É um processo que não tem como fugir.
Perfeito. Agora a gente
Mas
vê
temos
também...
Que ter essa visão da importância dos vários setores participando.
É.
Né? O município, o Estado na regulação, a academia no preparar o ambiente para esse processo, ela é a grande formadora da mão de obra e são todas as universidades que estão no entorno de uma cidade, tá? E o setor econômico com essa visão do empreendedorismo.
Agora,
e a universidade não pode se furtar na análise da necessidade da mão de obra e preparar ela dentro dessa nova visão.
E a gente vê que hoje o crescimento do empreendedorismo entre os jovens tem se mostrado cada vez mais forte, né, deputada? O que o colegiado vai fazer para impulsionar o negócio digital no país?
É analisar exatamente o que vem acontecendo a nível mundial, analisar que tipo de mão de obra nós precisamos, o que que o empreendedor individual, empreendedor coletivo, ou as empresas já estabelecidas precisam de mão de obra, que tipo de conhecimento é necessário levar ao novo cidadão que está chegando no mercado de trabalho e preparar a escola, o educador, para que nós tenhamos a garantia de levar esse jovem com o conhecimento necessário para a disputa do mercado de trabalho ou de empreendedor.
Ok, deputada Ângela Min, ela que é do PP de Santa Catarina e preside a Subcomissão Especial do Empreendedorismo e Inovação. Muito obrigada pela participação e esclarecimentos aqui no nosso painel eletrônico. Muito bom dia, deputada.
Eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade e voltar a afirmar. É um tema que me empolga muito e eu tenho certeza que a gente vai conseguir deixar uma bela marca para o Brasil.
Com certeza, a gente espera que sim também. Muito obrigada e muito bom dia, deputada.
Bom dia, um abraço.